בעזרת השם, דף מ"ח, תתדריס זבחים, עולה פסו, בנבינז נבודה ושלום עליכם. סטמוס דף מ"ח, נא פרימירה ליניה, נו קומסו דניה, פר וסייר של יום הכיפורים. לימוס למשנה, כי תודוס אוס קודשי קודשים תהיה סלי, כי הוא הבת שדו סקריפיסו הן הפר צ'ינור צ'ידה עזרה, דו פת שדו בית המקדש. את המוחתת, עולה, אשם, יתאמן שלמי ציבור. Fala me a merda e tzafon beolactiv. Nit neolá berisha. A questão é quando a Mishnah começou a exemplificar essa lei, mencionou parve e seixe Yom Kippurim. O boi e o bode, que eram sacrificados no Yom Kippur, que eram sacrifícios de Hatat, que eram abatidos no norte. Pergunta, Mará, por que mencionou esse caso primeiro? Essa lei do norte, exercida na Torá, claramente, no trecho do sacrifício de Olá. Então, a Mishnah deveria mencionar um exemplo do sacrifício de Olá. Porque, nesse caso da Olá, a Torá menciona essa lei. Essa lei do norte e dos outros sacrifícios, a gente aprende por associação do trecho da Olá. Então, por que não mencionar a Olá primeiro? No Achatat, Aidi, Deat Midrashah, Chavivale. Responde que, uma vez que os sábios tiveram que interpretar o Pasuk, para saber a lei do Hatat, que também o Hatat é abatido no norte, então os sábios têm um afeto especial para essa lei. Quando a pessoa se esforça para conseguir alguma coisa, ele aprecia mais. Então, o sábio da Mishnah mencionou primeiro o Hatat, porque eles tiveram que se esforçar um pouco para interpretar o passo, para saber a lei do Hatat. Eles têm mais afeto à lei do Hatat do que a lei da Olá, que a Torá dá de bandeja. Então pergunta, Benitne Hataot Achitzonot. Por que a Mishnah menciona o boi e o bode do Kippur, que eram sacrifícios internos, Hataot Apnimiot, que o sangue era jogado no Kodesh HaKodashim, no Eichal? Por que não mencionar um Hatat comum, que o sangue é jogado no altar da Azara? O Pasuk, que a gente associa o Hatat com a Olá, se refere a um Hatat externo. Então por que a Mishnah exemplificou com o caso do boi e do bode do Kippur, que eram hataot internos? Uma vez que no caso do boi e do bode do Kippur, o sangue era jogado também no Kodesh HaKodashim, algo especial. Então, o sábio da Mishnah tinha um afeto especial para essa lei. Portanto, me ensinou o boi e o bode do Kippur primeiro. Pergunta, Betzafona Beolá Eichaktiva. Onde a Torá escreve essa lei do norte, no sacrifício de Olá, Veshachat oto al erech ha-mizbeach tzafona. Falou o Pasuk, abata a Olá no norte da Azara. Ashkan benzo. Esse Pasuk se refere ao trecho da Olá que um carneiro ou um cabrito são sacrificados. Então, ben bakar minlav. Da onde se vê que existe essa lei do norte também se um boi é sacrificado para o sacrifício de Olá, que é o trecho anterior? Primeiro tem o trecho da Olá de um boi, e depois da Olá do carneiro e do cabrito. E a Torá menciona a lei do norte no segundo trecho, do carneiro e do cabrito. Onde você vê que também quando um boi é sacrificado para Olá, o abate é no norte. A marca do Pasuk, ve'im minatson. Tem esse vav, e se um carneiro ou um cabrito é sacrificado. Esse e, o vav, conecta entre o primeiro trecho do boi e o segundo trecho do carneiro. Então a gente vai associar os trechos, assim como no segundo trecho temos a lei do norte, e também no caso do primeiro trecho temos a lei do norte. Tudo bem conforme a opinião que interpreta assim os psukim. Quando a Torá conecta entre o primeiro trecho e o segundo trecho, podemos aprender também leis do segundo trecho para o primeiro. Mas temos uma opinião que discute com isso. Então, o que vamos dizer conforme essa opinião? Detenha a falar breita, agora a câmera traz as duas opiniões. Vim nefesh. Temos outros dois trechos. Asham eilot, primeiro, e depois Asham talui. Asham eilot é quando a pessoa tem um proveito pessoal de algo do Betamigdash. Ele pecou o pecado de Meilá. E traz o sacrifício de Asham meilot. Esse é o primeiro trecho. O segundo trecho é o Asham talui. A pessoa está na dúvida se ele pecou ou não, se ele tem que trazer o sacrifício de Hatat ou não. No caso, ele traz o sacrifício de Asham Talui. Esse é o segundo trecho. E tem o Veim Nefesh, E, C. Esse Vav, esse E, vem conectar entre os dois trechos. Então, Lechayev al Safek Meilot, Hashem Talui de Verebe Akiva. Fale Bekiva, vamos usar a lei do segundo trecho, Hashem Talui, para aprender a lei também do primeiro trecho, do Hashem Meilot. Ou seja, Fale Bekiva, o que a gente aprende dessa associação, usando como fonte o segundo trecho, aprendendo para o primeiro, é que também se a pessoa está na dúvida se ele pecou o pecado de Meilá, ele traz o Hashem Talui. Vachamim Potrim, os sábios dizem que não. A pessoa que está na dúvida se ele pecou o pecado de Meilá, ele não traz o Hashem Talui. Então, Meilá, Bachamim, aparentemente esse é o debate. Mar Savar Lemedim, o Mar Savar é Lemedim. Lebekiva aparentemente sustenta que podemos aprender uma lei do segundo trecho para o primeiro trecho, através desse Rekesh, essa associação. Por isso falou Lebekiva, o segundo trecho é do Hashem Talui. Deve aprender também a lei para o primeiro trecho. Ou seja, se a pessoa está na dúvida se ele teve o proveito do proibido de algo do Beit HaMikdash, ele traz o Hashem Talui. E Hamim discutem com Rabbi Akiva, aparentemente por causa disso, sustentam que quando traço o seu primeiro trecho com o segundo trecho, podemos usar como fonte o primeiro trecho para aprender a lei para o segundo, mas não o contrário. Amarav falou que não. De kule alma lemedim. Todos concordam que podemos também aprender do primeiro para o segundo, do segundo para o primeiro. Meiotama de Rabanan, Neymar Kan Mitzvot, ve Neymar Bechatat Chelev Mitzvot. O motivo de Rachamim aqui é outro. O motivo que eles dizem que se a pessoa está na dúvida se pecou o pecado de Meilá, não traz o Hashem Talui, é por outro motivo. Porque temos uma Gzerah Shavah, da palavra Mitzvot. A Torá fala no Hashem Talui Mitzvot, esse termo, e o mesmo termo no caso de Hatat Chelev. Também fala Mitzvot lá. Ou seja, o caso lá é que a pessoa comeu sebo, Chelev, Beshoge, sem saber da proibição. E traz o sacrifício de Hatat. Então existe uma associação através dessa Gzerah Shavah do Hatat Chelev, do sebo, para o Hashem Talui. Então, Male Alan Davar Shechayavim Azdono Karet, Vashigato Hatat, Afkan Shechayavim Azdono Karet, Vashigato Hatat. Então fala Chachamim, o que a gente aprende dessa Gzerah Shavah é o seguinte: assim como lá no caso do Hatat, a pessoa pecou algo que acarreta o castigo de Karet, só que ele pecou Beshoge, sem saber da proibição, traz o Hatat. Então lá é um pecado que acarreta o Karet. Temos a Gzerah Shavah de lá para cá, do Hashem Talui. Para dizer também, o caso do Hashem Talui é que a pessoa está na dúvida se ele pecou um pecado que acarreta o Karet. Aí ele traz o Hashem Talui. Então, falando Rahamim, a pessoa que teve proveito proibido de algo do Beit HaMikdash, pecou o pecado de Meilá, não tem o castigo de careta. Então, se ele está na dúvida se ele pecou ou não, ele não traz o Hashem Talui. Vira Bekiva, o que a Bekiva vai dizer? Male Alan Bekvua, Afkan Bekvua. Fala Bekiva, o que a gente vai aprender dessa Gzerah Shavah entre Hashem Talui e Hatat Chelev do Sebo é outra coisa. Assim como lá no caso do sebo, independente se a pessoa é rica ou pobre, a lei é a mesma. Ele comeu o sebo, bexogue, e traz o mesmo animal. Então, um sacrifício de hatat fixo, que não depende da riqueza. Então, o que a gente aprende dessa Gzerah Shavah para o Hashem Talui, que também no caso do Hashem Talui, a pessoa está na dúvida se ele pecou ou não, e esse pecado acarreta um sacrifício fixo de hatat. Ele está na dúvida se ele tem que trazer o Hatat ou não, ele traz o Hashem Talui. Ou seja, que só tem o Hashem Talui, se a pessoa está na dúvida se ele pecou ou não, no caso de um pecado que acarreta um sacrifício fixo, como no caso do Hatat do Sebo. Leapuke Hatat de Tumat Mikdash Vikodashav de Oleve Yoredum. Então, em qual caso ele não traz o Hashem Talui? Por exemplo, no caso de Tumat Mikdash Vikodashav. A pessoa impura que entra no Beit HaMikdash ou come um sacrifício, ou come um sacrifício impuro, se ele está puro. Nesse caso, ele traz um korban leveret. Se ele pecou o beshogeg, ele traz o korban leveret, que é um sacrifício que depende da riqueza dele. Se ele é pobre, traz farinha. Se ele é classe média, traz dois pombos. Se ele é mais rico, traz uma ovelha ou uma cabra. Então, é um sacrifício que varia. Não é como o hatat do sebum. Então, fala Bekiva. Temos que relacionar o Hashem Talui para o caso do Hatat do Sebo, assim como lá é um sacrifício fixo, que também, no caso do Hashem Talui, a pessoa está na dúvida se ele pecou ou não, e o pecado acarreta um sacrifício fixo, aí ele traz o Hashem Talui. Mas se ele está na dúvida se ele pecou o pecado de Tumat Migdash Vekodashav ou não, ele não traz o Hashem Talui, porque o Tumat Migdash Vekodashav não causa um sacrifício fixo, um sacrifício que depende da riqueza, o Korban Olé Violê. Então, se ele está na dúvida se ele entrou impuro no Betamigdash ou não, por exemplo, ele não traz o Hashem Talui. Então, para a pergunta lá na Vera Banan, o que os sábios vão dizer? Os sábios têm que concordar com o Rabbi Akiva que não se traz o Hashem Talui nesse caso de Tumat Migdash Vekodashav. Então, ele Gzera Shavah Lemerza. Fala Rahamim, quando temos uma Gzera Shavah, associamos entre trechos, não vamos interpretar essa Gzera Shavah parcialmente, pela metade. Ou seja, falou Rahamim, que eles vão concordar com a interpretação de Rabbi Akiva, mas vão acrescentar também a outra interpretação, que só se traz o Hashem Talui se o pecado acarreta o karet. No caso de Meilá, a pessoa não tem o karet. Se ele está na dúvida se pecou Meilá ou não, não traz o Hashem Talui. Também Rabbi Akiva não é menos Gzera Shavah Lemerza. Também Rabbi Akiva tem que concordar com isso. Não interpretemos a Gzera Shavah pela metade. Então, volta a pergunta, qual é a discussão no caso da Meilá? Se traz o Hashem Talui ou não? Mas não é rina, realmente. Aqui o debate é o seguinte: Rabbi Akiva Savar veim nefesh k'tiv vav musif al nyan rishon. Então, ver a barana me aktiv veim nefesh. Leva a kamif. Agora vai ficar o debate. De mar savar rekesh adif. O mar savar gzera shavah adif. Organizando as coisas: temos um ekesh e uma gzera shavah. No caso do Hashem Talui, o ekesh é o do vav, associando o Hashem Talui com Hashem Meilot, o trecho anterior do proveito do Betamigdash. Então, desse Ekesh, parece como Rabbi Akiva, que, também no caso que a pessoa está na dúvida se pecou o pecado de Meilot ou não, ele traz o Hashem Talui. Mas, da Gzera Shavah, entre Hashem Talui e Hatat Heber, do caso do Hatat do Sebo, parece como Hachamim. Que assim como lá, é um pecado que acarreta o karet, o consumo do sebo, então parece que do Hashem Talui também, a pessoa só traz o Hashem Talui se a dúvida é sobre um pecado que acarreta o karet. Então, deve ser que o debate é, o que acontece, temos um Ekesh que fala uma coisa, e a Gzera Shavah que fala outra. Rabbi Akiva sustenta que o Ekesh predomina, e Hamim sustenta que a Gzera Shavah predomina. Deve ser que esse é o debate. Alô? Não é esse o debate. De Kule Ama Ekesh Adif. Todos concordam que o que predomina entre o Ekesh e a Gzera Shavah é o Ekesh. Então, a questão então é por que Hamim discute com o Rabbi Akiva? Se também Hamim concorda que o Ekesh predomina, então por que discute com o Rabbi Akiva? Abre lá, Rabbaná. Hamim vai dizer o seguinte: Tachton u degamar me'elion le'asham bekesef shkalim. Fala, Hamim, existe esse Ekesh entre o Hashem Meilot e Hashem Talui. Mas o que se aprende é algo bem específico. É uma novidade grande. Então, todo o Ekesh serve só para essa novidade. Para dizer o seguinte, quando a pessoa ele tem proveito proibido do Betamidash, ele traz o Hashem Meilot. E esse animal tem que ter um valor mínimo de 2 tlaim de prata. 2 moedas grandes de prata no mínimo. Então, se aprende do Ekesh, que também no caso do Hashem Talui é a mesma coisa. A pessoa vai trazer o Hashem Talui, ele vai trazer um animal que vale, no mínimo, 2 tlaim de prata. Shelot umar lo yesfeko hamor mivadon, ma vadao hatat badanka asfeko Hashem badanka. Eu poderia pensar que não, uma grande novidade. Se a pessoa pecou, bechoguei, ele traz o sacrifício de hatat, que vale, no mínimo, uma moeda pequena de prata. Somente uma moeda pequena de prata é o valor mínimo do hatat, quando a pessoa tem certeza que pecou. Então, por lógica eu vou falar, se ele está na dúvida se ele pecou ou não, ele não vai trazer um animal que vale mais, necessariamente. Poderia pensar que, se a pessoa está na dúvida se pecou ou não, a lei não vai ser mais grave do que se tem certeza que pecou. Então, se ele tem certeza que pecou, vai trazer o hatat, que vale uma moeda pequena de prata. Então, também no caso que está na dúvida se pecou ou não, vai trazer um Hashem Talui, que vale no mínimo uma moeda pequena de prata. Assim eu ia falar por lógica. Mas fala o Ekesh que não. Existe o Ekesh do Hashem Talui para Hashem Meilot, assim como lá O valor mínimo é de 2 moedas grandes de prata, que também no caso do Hasham Talui, o mesmo valor mínimo. Então falou que realmente tem uma novidade grande de Ekesh, todo o Ekesh serve só para isso. Não para dizer que essa pessoa está na dúvida se ele pecou Meilá ou não, ele traz o Hasham Talui. Rebbe Akiva Isvará Minale. Pergunta, de onde Rebbe Akiva aprende essa lei? Que o Hasham Talui também tem que valer no mínimo 2 slaim de prata. Nafkalei mi vezot Torat Hasham. Torah achat dekola Hashamot. Aprende isso que a Torah generaliza. Zot Torat Hasham. Incluindo todos os Hashamot no mesmo passo. Para generalizar e associar. Assim como no caso do Hasham Meilot tem esse valor mínimo de 2 moedas grandes de prata, assim também no caso de todos os sacrifícios de Hasham. Inclusive o Hasham Talui. Pergunta, Tenach Mandeit Leiturat. Mandelei de Torat Mei Haganah. Tem uma outra opinião que interpreta diferente esse passo do Torat Hasham. Então, conforme essa outra opinião, voltamos à pergunta. De onde Rebbe Akiva aprende essa lei do valor mínimo no caso do Hasham Talui? Gamar Berkecha, Berkecha. Tem uma outra que se chama Berkecha. A Torá usa esse termo no caso do Hasham Meilot, no caso do Hasham Talui também, e outros sacrifícios de Hasham também, para associar essa lei e dizer que esse sacrifício de Hasham tem esse valor mínimo de 2 moedas grandes de prata. O que acontece no caso de Hasham Shifcha Harufa, que a Torá não fala Berkecha, de onde você sabe que lá também tem esse valor mínimo de 2 moedas grandes de prata? O caso de Hasham Shifcha Harufa é uma situação bem específica. Tem uma mulher que ela é metade escrava, metade livre, e ela está noiva para um escravo judeu. Se alguém fez relação com ela, traz um sacrifício de Hasham Shifcha Harufa. Um caso bem específico. Sim, resumo. E lá a Torá não fala Berkecha. De onde se vê que lá também esse Hasham tem esse valor mínimo necessário de 2 slaim? Gamar Be'el Be'ei. Tem uma outra que chamada palavra Eim, que vem associar Hasham Shifcha Harufa com outro sacrifício de Hasham. Continuamos. Hatat minalan de Bayatzafon. Da onde se aprende que o Hatat tem que ser abatido no norte da Azara? Dichtiv shachat et hatat mkom haola. Então a Torá abata o Hatat no local que a Olá é abatida. Como a gente viu antes, o Pasuk fala que a Olá é abatida no norte, então também o Hatat. Mas acho que Hanshchita, Kabbalah minala. Da onde a gente aprende que também o recebimento do sangue do abate? Depois do abate, o Kohen recebeu o sangue do abate. Então, se vê que também isso tem que ser no norte. De logo na sequência, a Torá fala que o Kohen vai receber o sangue do abate. É uma sequência, fala a Gemara. Ou seja, que essa lei do norte também se aplica ao recebimento do sangue do abate desses sacrifícios. Pergunta. A lei também é, como a gente viu faz alguns dapim, que o Kohen que recebe o sangue do abate tem que estar também no norte. Ele não pode estar no sul e estender o braço para o norte e receber o sangue. Ele tem que estar no norte. De onde você aprende isso? Amar krav velakar, lo kar. Outra fala velakar. Então, esse vav está sobrando. Fala, mas vamos interpretar como se a Torá tivesse dito lamed vav. Não vav lamed. Lo kar. Ou seja, que a pessoa tem que se posicionar também no norte. Lo, para a pessoa. Kar, ele vai se posicionar no norte. Ashkan le mitzvah, leakev minai. Então a gente já viu que temos a mitzvah de abater o hatat no norte. De onde se vê que isso é indispensável? De onde se vê que se o hatat for abatido no sul, o sacrifício não vale? Makra hrinakti. Temos um outro passo. Beshachat otom mkoma shirishchat etaola. Um outro passo que fala que o Hatat tem que ser abatido no mesmo local que o Aulá é abatido, ou seja, no norte. A Torá vem repetir isso para dizer que isso é indispensável. Então olha como fala essa breta. Echan Aulá Nishchetá. Onde a Aulá é abatida? Batzafon, no norte. Avze Batzafon. Então, assim também o Hatat é abatido no norte. Viramos a página. Vechim Ikara Talamet. Pergunta, mas desse passuk você aprende essa lei? Esse passuk fala essa lei. O Hatat é abatido no norte, mas se refere a um caso específico do sacrifício de Hatat que o líder do povo traz, o Hatat do Nasi. Então pergunta a Abreta, aqui você aprende essa lei do norte? Balukvad mema. Temos um passo que já falou isso de forma geral. De forma geral, que o hatat é abatido no norte, no mesmo local que a olá é abatida. Então, por que você tem que aprender desse pasuk do líder do povo? Alá meyatsa. Então, pergunta a Braida, o que esse pasuk do líder do povo veio dizer? Likvo alo makom, sheim lo shachta batzafon pasul. A Torá veio dizer que nesse caso do abate do hatá, do líder do povo, se o abate não foi no norte, o sacrifício não valeu. Pergunta, talvez o que eu posso ver dizer é outra coisa. Não veio dizer que é indispensável que o abate seja no norte. Veio dizer que somente nesse caso, do abate do hatá, do líder, tem que ser no norte. Talvez o que a Torá veio dizer. Fala para ele que não, está mudando, mas vai chacar e está chacando, vai chacar e está Zebanabe, cola hatat, o teu notzafon, por isso a Torá generaliza e fala que o hatat tem que ser abatido onde a olá é abatida, para dizer que essa lei se aplica em qualquer hatat. E a Torá repete isso no caso do líder, então com relação ao hatat do líder, a gente já sabe que isso é indispensável. Não sabemos ainda no caso de outros hatat. Então acho que Hansair nasce bem em mitzvah bem aqui. Shar hatat nami, acho que é mitzvah. A Torá generaliza e diz que existe a mitzvah de abater o hatat. Qualquer hatat no norte. Não sabemos ainda que isso é indispensável. Então, Leakev Minal, não sabe que sim. Tertir, Bekisvá, Bektir, Beseirá. Fala a Torá mais vezes. No caso do hatat de uma ovelha, de uma cabra, a mesma lei que o abate do hatat vai ser onde a olá é abatida, no norte. Então, a Torá repete isso para dizer que, com relação a qualquer hatat, se o hatat foi abatido no sul, o sacrifício não vale. Então, ela autou lá, Maria. Agora, a próxima etapa da sugya. Até o final do daf, a gente vai analisar esse pasuk do líder do povo. Torá fala, Veshachat otu. Abata ele, o animal. Otu lá, Maria. Por que falar otu, ele? Então, sabemos que se trata do animal, do sacrifício. Por que falar ele? Então, normalmente, quando o Torá fala, abata ele, eu dizer... Abata ele e não outro, veio diferenciar entre esse caso e outro. Veio limitar. A questão é o que isso veio nos ensinar. Então, Mibaele, sim, veio nos ensinar. Otu batzafon, vem sair nachshon batzafon. Temos um caso. Quando o líder do povo peca, ele traz um hatat especial. Temos um outro caso de um hatat do líder do povo. Na inauguração do Mishkan, do tabernáculo, os chefes das tribos trouxeram hataot. Então, Torá veio dizer que, no caso que o líder do povo pecou e vai trazer o hatat, vai ser abatido no norte. Mas no caso dos chefes das tribos que trouxeram os hataot na hora da inauguração do Mishkan, eles não tinham que abater no norte. Eu falei, Tânia falou breita. Pesamach yado al rosh ha-sair. Drabot seir nachshon lesmicha de Rav Yehuda. Esse pasuk ele veio falar que Vesamach Yado al Rosh Hazair. Existe a mitzvah de fazer a smicha na cabeça do hatat, do líder do povo. Então, aqui é sempre que a Torá tem que falar al Rosh Hazair, na cabeça do bode. Sabemos que se trata do bode, para quem dizer isso? Então, fala a Torá veio dar uma dica para outro hatat, outro bode, que os chefes das tribos abateram e sacrificaram na inauguração do Mishkan. Assim como aqui, a Torá fala Vesamach Yado, existe essa mitzvah da smicha, que o dono do sacrifício se apoia na cabeça do animal. Dessa dica, Rosh HaSair, se referindo ao outro bode dos chefes das tribos, para dizer que lá também, na inauguração do tabernáculo, eles tinham que apoiar o peso na cabeça dos animais. Assim fala a Bíblia. Diz Rabi Shimon que não. A Torá realmente fala, Vesamach Yado al Rosh HaSair, não teria que ter mencionado o bode, mencionar para dar uma outra dica. A dica é, no caso que a pessoa pecou o pecado de idolatria, ele traz um bode. O sacrifício de Hatá também. Para dizer que lá também a pessoa faz a smicha, se apoia na cabeça do animal. Então, fala o Mirai explicando isso. Saga da Dechamina, Huil Veitrabu le smicha, Itrabu na Meretzafon. Analisando a opinião de Rebiudá. Conforme Rebiudá, no sacrifício de Hatat dos chefes das tribos, na inauguração do Mishkan, eles tinham que se apoiar na cabeça do animal. Então, eu poderia pensar, assim como eles têm lá a lei da Smicha, que se aplica a qualquer Hatat, então eu poderia pensar que também a lei do norte se aplica lá também. Que os Hatat têm que ser abatidos no norte. Kamash Maran fala tudo aqui, não, Beshachat Oto. No caso de um sacrifício normal do chefe da tribo que pecou, vai trazer um Hatat, o abate é no norte. Mas não no caso dos Hatat da inauguração do tabernáculo, que não tinha que ser abatido no norte. Assim fala a primeira explicação. Matki Flaravina perundravina. Ali Rabiudá, Rabi Shimon e Kalemim. Todo esse raciocínio só começa conforme Rabiudá, que diz que existe a mitzvah da Smicha nos Hatat da inauguração do tabernáculo. Conforme Rabi Shimon, não tem a mitzvah de Smicha lá. Eles não tinham que se apoiar na cabeça dos animais. Então, todo o raciocínio nem começa conforme Rabi Shimon. Então, conforme Rabi Shimon, porque a Torá tem que falar Beshachat Oto, no caso, Hatat do líder do povo. Falou, sabe mais para Ravina? Também não dá para entender conforme Rabiudá. A Torá diz, conforme Rabiudá, que os chefes das tribos tinham que fazer smicha. Isso que a gente aprende. Não falou nada com relação ao abate no norte. Então por que eu pensaria que sim, existe a mitzvah do abate no norte, se a Torá não menciona isso lá? Então, volta a pergunta. Por que a Torá diz Veshachat Oto, no caso do Hatat, do líder do povo? Abata ele. O que isso veio dizer? Ele e não o quê? Podia falar só Veshachat. Mas Deus vai me dizer o seguinte. Poderia falar o seguinte, teria um Binyanav. Eu ia falar assim como no caso de um Hatat comum, o abate no norte. Então, vou usar isso como referência para a lei do Hatat da inauguração do tabernáculo, que também vai ser no norte. Pensa outra palavra, Shachat Oto, limitando e dizendo que não. Esse raciocínio não funciona. Porque eu poderia falar a mesma coisa no caso da Smicha, assim como no caso de um Hatat comum, o dono se apoia na cabeça do animal, assim também no caso da inauguração do tabernáculo. E a Bíblia não falou assim, a Bíblia aprendeu do Pasuk, a Drosha Sair, essa lei da Smicha. Então você vê que não tem esse Binyana. Então ela me dorou do Gabrina, naquela me dorou do Gabrina. O que você vê daqui é que o fato do abate do Hatat comum ser no norte não é referência para o Hatat da inauguração do tabernáculo. Assim como a lei da Smicha não é, de um Hatat comum não é uma referência. Porque aqui se trata de um Hatat comum e lá se trata da inauguração do tabernáculo, que é algo ocasional. É um Korban Shah. Então, volta a pergunta. Para que a Torá fala Veshachat Oto? No caso do Hatat, do líder do povo, a Torá fala Abata ele no norte. O que esse ele veio acrescentar? Ela, Oto Batzafon, Venshochet Batzafon. Falamos que a Torá veio dizer que ele, o animal, tem que estar no norte. O abate vai ser no norte. Mas o Shochet, a pessoa, não tem que estar no norte. Ele pode estar no sul, com uma faca longa, por exemplo, ia bater no norte. Shochet mit Rabi Achia nafka, já sabemos disso, do que disse Rabi Achia. Zena fala breita Rabi Achia, Omer fala Rabi Achia. Veshachat oto al derech hamizbeach tzafona. A Torá fala, no caso do sacrifício de Olá, abata ele no norte. Então mata o mundo mal, porque a Torá fala ele, lefi shematzin omed batzafon, omekabel batzafon. Vem Mamad Badarom, de Kiber Batzafon, passou, Vara Biachia, olha só ali do recebimento do sangue. O recebimento do sangue do abate tem que ser no norte. E o Kohen tem que estar também no norte. Eu poderia pensar a mesma coisa no caso do abate. O abate tem que ser no norte. Então que o Shochet, que vai abater, também tem que estar no norte. Talmud Omar Oto, Oto Batzafon, Vena Shochet Batzafon. Por isso a fatura Oto. Ele, o animal, tem que estar no norte. Mas o Shochet não, ele pode estar no sul e estender o braço para o norte, por exemplo. Então, já sabemos disso. Não precisamos de um outro passo Veshachat Oto para falar a mesma coisa. Então, o que esse Oto veio acrescentar? Ele é Oto Batzafon, Ven Benov Batzafon. Torá veio diferenciar entre o sacrifício de um animal e de um pássaro. Veio dizer que No caso que o animal é sacrificado, um desses sacrifícios que a gente mencionou, Kotche Kodashim, tem que ser no norte. Mas se um pássaro é sacrificado, não tem que ser no norte. Então fala Breit, será que quando um pássaro é sacrificado, por exemplo, para o sacrifício de Hatat, será que o abate tem que ser no norte? Vedino, faz sentido dizer que sim. Por quê? Uma benzon, chorou cavalo coen, cavalo tzafon. Benovche cavalo coen, enodinche cavalo tzafon. Aparentemente, o sacrifício de um pássaro tem uma lei mais grave do que o sacrifício de um animal. Porque, para abater, digamos, um carneiro, qualquer pessoa pode abater. Já no caso de um pássaro, se faz a melicá, o coen necessariamente tem que matar o pássaro. Vai cortar o pássaro com a unha. Então tem que ser um coen. Então você vê que uma lei mais grave, no caso de um carneiro, digamos, qualquer pessoa pode abater. No caso de um pássaro, tem que ser um coelho. Uma lei mais grave. Então, se no caso de um carneiro, para o sacrifício de Hatat, tem que ser no norte, faz sentido falar a mesma coisa que no caso do pássaro, que tem que ser no norte. Então, Talmud Omar Otô. Por isso o pastor fala Meshachat Otô, dizendo que não. Se um animal é abatido para Kotche Kodashim, é abatido no norte. Um pássaro, não. Mande Benson, Chequem Cavalo Klim. Por que eu pensaria algo assim? Que se essa é a lei no caso de um animal, essa também é a lei no caso do pássaro. A Gemara disse que o pássaro tem uma lei mais grave do que um outro animal. Porque tem que ser um coelho que vai matar o pássaro, fazer a melicá. Mas, temos leis mais graves no caso do animal do que no caso do pássaro. Para a pessoa bater um animal, tem que ser com a faca. Para bater um pássaro, serve a unha do coelho, uma lei mais leve. Então, não tem prova daqui que o sacrifício do pássaro tem uma lei mais grave do que de um outro animal. Então, mesmo que a Torá fala lei do norte no caso de um animal, não por isso eu vou falar necessariamente que também no caso do pássaro tem que ser abatido no norte. E lá, então agora volta atrás. Otô batzafon, vel pesach batzafon. Esse pasuk do Hatat, do líder do povo, fala Beshachat Otô. Ele tem que ser abatido no norte. Já o sacrifício de Pesach, não. Então fala Breit, beleza, Minyakov, Yachol e Pesach Taun Tzafon. Fala, beleza, Minyakov, será que o sacrifício de Pesach tem que ser abatido no norte da Azara? Vedino, faz sentido falar que sim. O Maolá chelo cavalo Zman Leshchidato, cavalo Tzafon, Pesach che cavalo Zman Leshchidato, Enodin che cavalo Tzafon. Aparentemente o Pesach tem uma lei mais grave do que o sacrifício de Olá. O animal pode ser abatido em qualquer parte do dia, desde o amanhecer até o pôr do sol pelo sacrifício de Olá. Pesach não. O sacrifício de Pesach tem que ser abatido a partir do meio-dia da véspera de Pesach até o pôr do sol. Uma lei mais grave. Então se a Olá tem que ser abatida no norte, faz sentido falar que o Pesach também tem que ser abatido no norte. Talmud Omar Otô. Então fala, Maria, por isso eu estou falando Veshachat Otô. No caso do Hatat, do líder do povo, limitando que o Pesach não é abatido no norte. Pergunta, Maleolá Shekem Kalil. Qual é a prova disso que a Torá fala a lei do norte, da Olá para o Pesach? A Olá tem uma lei mais grave do que o Pesach. Então, talvez por isso, tem a lei do norte. A Olá é toda sacrificada. Também a carne é sacrificada. O Pesach não, a carne é comida. Então, por causa disso, eu vou falar que a Olá é abatida no norte, o Pesach não, o Pesach tem uma lei mais leve. Então, para quem volta a pergunta, de onde eu pensaria que o Pesach tem que ser abatido no norte? O Mechatat. A contraprópria desse raciocínio é do Hatat. O Hatat não tem esse rigor da Olá. A carne do Hatat não é sacrificada, é comida. Mesmo assim, tem que ser abatido no norte. Então, eu vou falar a mesma coisa no caso do Pesach. O Hatat também é abatido em qualquer parte do dia, desde o amanhecer até o pôr do sol. E mesmo assim tem a lei do norte. Então, se essa é a lei, no caso do Pesach, mais ainda. Porque o Pesach tem uma lei mais grave que só pode ser abatida a partir do meio-dia. Pergunta. O Hatat tem um rigor, uma humra, que não se aplica ao Pesach? O Hatat causa a capará de pecados que a pessoa tem o karet. Pesach não. Então, talvez por isso o Hatat tem esse rigor que tem que ser abatido no norte. Qual a base do Hatat para o Pesach? O Hasham, a contraprova para esse raciocínio é o Hasham. O Hasham não causa capará de pecados que tem o karet. E mesmo assim tem que ser abatido no norte. Então, muito mais o Pesach, que tem esse período limitado para ser sacrificado. Pergunta que todos esses sacrifícios que a gente mencionou, Olá, Hatat, Hasham, são Kodshei Kodashim, sacrifícios de santidade grave. O Pesach é Kodashim Kalim, de santidade mais leve, tem leis mais leves. Então, eu não iria dizer, bom, assim como os Kodshei Kodashim tem esse rigor que tem que ser abatido no norte, assim também o Pesach, porque o Pesach está numa categoria mais leve de Kodashim Kalim. Então, volta a pergunta, por que a Torá falava Shachat Oto? A Gemara volta a explicação de antes. Oto Batzafon, Ven Shochet Batzafon. A Torá veio dizer, o abate tem que ser no norte, mas o abatedor, o Shochet, pode estar no sul, com um braço estendido, digamos. Se você for me perguntar, a gente já sabe disso, do que disse Rabi Achia, vimos antes. Então responde a Mará, realmente, a gente já sabia que o Shochet que vai abater não tem que estar no norte. Mas a Torá repete isso, dizendo que o abate é no norte, mas a pessoa não tem que estar no norte. E a Torá veio repetir para dizer que o abatedor não tem que estar no norte, mas outra pessoa sim. O Kohen que recebe o sangue do abate tem que estar no norte. A Torá fala uma vez, no caso da Olá, Veshachat Oto. O abate é no norte, a pessoa abatendo pode estar no sul, com uma faca longa, digamos. A Torá repete isso, Veshachat Oto, para dizer mais. A pessoa que abate pode estar no sul, mas no caso do recebimento do sangue do abate, não só que o recebimento tem que ser no norte, o Kohen recebendo também tem que estar no norte. Ele não pode estar no sul, estendendo o braço ao norte. Por isso a Torá repete que a pessoa que abate não tem que estar no norte. O Torá já falou isso uma vez, a gente já sabia disso, o Torá veio falar mais. A pessoa que abate não tem que estar no norte, mas a pessoa que recebe o sangue do abate tem que estar no norte. Pergunta me caber, me velakar, lo kar nafka. Também isso a gente já sabia. Vimos de se vava mais, velakar, como se o Torá tivesse falado lamed vav, lo kar, que a pessoa que recebe o sangue tem que estar também no norte. Então, para que falar outra vez, Veshachat Oto? Respondemos a Lakach, Velakach, Lomashmole. Rabi Achia não sustenta que existe essa diferença entre Lakach e Velakach. Esse Vav não está mais falado, Rabi Achia. Então, não podemos aprender daqui essa lei que a pessoa que recebe o sangue tem que estar no norte. Por isso, tem que falar Veshachat Oto outra vez para falar essa lei. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos continuar essa sugiá, vendo de onde se aprende essa lei do norte e as outras leis da Mishnah com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.